Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem esse estudo complexo, difícil e agora já na etapa para mais para o final, né? O curso se estende até julho. Ilustração em matemática simbólica, abertura para os campos sinonímicos. Hoje um tema muito muito árido para se trabalhar, mas importante também. Do ponto de vista da filosofia clínica. Antes, vamos a São Paulo e de lá o professor Clailton falará conosco a crônica tão aguardada que os colegas tanto agradecem, né? Essa iniciativa, esses resumos, essas resenhas que o professor Clailton, com tanto carinho e empenho, nos apresenta. Boa noite, professor. Por favor, pode iniciar o seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 22 de abril. O tema foi Intencionalidades, parte 3, as analíticas de linguagem. Iniciamos considerando os trabalhos de Galileu e o quanto ele expandiu o que se entendia por realidade em sua época. O primeiro personagem das ilustrações foi a Adriano, e nós identificamos, entre outras coisas, uma ideia de família presente em sua EP. De início, esse elemento estava deslocado de sua realidade. Porém, conforme determinadas expansões ocorreram, essa família passou a fazer parte daquilo que ela considerava real. A sociedade, as pessoas próximas continuavam vendo a Adriana sozinha, mas as suas palavras já indicavam a presença de um marido, de uma filha, dentro do campo das realidades. No segundo exemplo, conhecemos o Adroaldo. Ele também tinha o sonho de construir uma família. Ocorre que sua EP não experimentava as expansões. Da mesma forma que tínhamos visto com a Adriana. Quando ele falava sobre esse assunto, notava-se algumas objeções que se tornavam limites muito sólidos. Não havia como ultrapassar, e aquele sonho permanecia bem distante, como uma utopia. Outro personagem que ilustrou nossa aula foi a Flavinha, uma jovem de 35 anos. E tinha em sua EP uma relação generosa com a natureza. Apareciam campos floridos, entre outros. Identificamos também, com a Flavinha, uma casa, uma pessoa, um amor que estava ao seu lado em sua velhice. A Flavinha tinha duas amigas muito queridas e ela dizia que, na presença das amigas, ela se transformava, tornando-se como as suas amigas, inclusive em sua aparência, em sua cor. Em um segundo gráfico, a Flavinha apareceu um pouco deslocada de sua própria EP, daquilo que ela denominava realidade. Verificamos que, enquanto contava sua história, ela falava do seu trabalho, dos projetos que realizava, dos projetos que realizava, do futuro, falava da casa, da cidade, porém ela mesma não aparecia em seu discurso. Uma semana depois, apenas, né, depois de uma semana, com a EP mais expandida, a Flavinha então surgiu novamente, inserida em sua própria realidade. Depois vimos mais um personagem, a Cassandra. Ela nos auxiliou em alguns aprofundamentos importantes. Observamos que em sua EP haviam três elementos em interseção: uma criança brincando nas areias de uma praia, uma imagem muito bonita. Ao lado, porém, havia uma tristeza, um sofrimento profundo, Nós não entendemos muito bem, mas ele estava lá. E de um outro lado, encontramos um grande amor. Havia um noivado, poesia e felicidade. No mundo de Cassandra, também tinha um câncer que ela já havia tratado. Tinha um bosque muito bonito em destaque e também tinha uma imagem de guerra. Essa imagem estava relacionada às notícias que ela costumava ler. A Cassandra usava expressões como "o que é bom dura pouco", "hoje estou sorrindo, mas amanhã vou chorar". Na realidade, nessa vida, a gente não tem como ser feliz. Essas coisas ela dizia para o seu terapeuta. Essa era a realidade no mundo de Cassandra. Não quer dizer que isso sirva para outros, né? Que seja assim para outras pessoas. Na EP da Cassandra, havia uma mistura de elementos muito bonitos com outros muito tristes. Ela sorria, chorava, se sentia insegura, indecisa, etc. Consideramos que o trabalho em um mundo como o de Cassandra poderia incluir a seletividade, os aprofundamentos, para que ela conhecesse melhor suas coisas, entre outros procedimentos que poderiam ser usados. Por vezes, o que a sociedade julga ser o fim na vida de uma pessoa é vivenciado por ela mesma de uma forma completamente diferente. A falência de uma empresa, por exemplo, pode ser, para a pessoa, uma oportunidade de recomeço, e dessa vez com elementos que de fato tenham a ver com ela, algo que ofereça algum sentido real para a sua vida. Esses exemplos que nós vimos, essas ilustrações, são formas didáticas de apresentar esse conteúdo. Em consultório, para verificar o que uma pessoa diz, nós usamos procedimentos, enraizamentos, estudos, né, para poder confirmar tudo isso. E verificamos também a relação do elemento com o contexto. Ok, professor, obrigado.
Obrigado, professor Clailton. Estava mostrando aos colegas presentes aqui a matéria que saiu na edição do dia 29 de abril, hoje, deste que é o maior jornal do sul do país, Zero Hora, publicação aqui em Porto Alegre, na capital gaúcha. Hoje, na página 26, uma matéria de página inteira traz algumas das questões que há um bom tempo eu converso em minhas aulas e durante quando tinha minhas turmas de formação em filosofia clínica pelo país, costumava falar muito sobre isso. Exposição na internet, dois pontos. O que os médicos e estudantes podem ou não divulgar? Matéria muito grave. Coloca, entre outras coisas, que na formação médica é importante reforçar as questões em torno disso, não elementos éticos sobre condutas e tudo isso, os médicos têm, mas elementos morais, elementos ligados a certas exposições de um mundo que mudou muito. E cito alguns casos aqui que se tornaram conhecidos e acabaram causando danos muito grandes. Em dois blocos que são publicados aqui à direita, um deles diz o seguinte: orientações. Quando um médico fizer um relato em redes sociais, deve adaptar a história para proteger a identidade do paciente. É permitido usar imagens de pacientes obtidas por fotografias feitas pelo próprio médico ou de banco de imagens, desde que haja finalidade educacional envolvida, sempre sem identificar a pessoa. Em fotos de, entre aspas, antes e depois, não se pode modificá-las digitalmente e, mesmo que o paciente autorize, não se pode revelar o nome dele. Embaixo diz que, quando existir uma infração por parte de um estudante de medicina, Vejam o que fala o Carlos Esparta, do Conselho Federal de Medicina. Ele diz o seguinte: casos que indicam infrações estão em análise neste momento no Conselho Federal de Medicina. Em casos de descumprimento de normas, o profissional é cobrado. Sobre os alunos, a situação é avaliada na instituição de ensino. Alguns dos senhores mais antigos foram meus alunos quando eu dava aulas de formação em filosofia clínica pelo Brasil e lembram algumas recomendações que eu passava sobre as mudanças que estavam acontecendo no mundo, a digitalização e outros elementos. Apenas como uma ilustração. Se você tem um celular que você usa para atender pessoas, mesmo que você tenha um chip específico para as pessoas e outro para sua família, etc., é importante você ter certos cuidados. Por exemplo, se um partilhante seu telefona, você está no toalete, está tomando um banho, que alguém da sua família pode atender? Você sabe a gravidade que é isso? Às vezes, essa pessoa que você está atendendo, está ali o nome completo dela no seu telefone. E ela coloca: doutor, eu acabei de fazer o exame, deu positivo, etc. É uma informação que exige sigilo profissional. Ele está em tratamento com você. Então, nossos familiares não podem ter acesso a isso. São cuidados básicos. Mas eu pergunto: quantos sabem desses cuidados? Se você usa o seu laptop ou computador de casa e arquiva ali históricos, historicidades. Eu tenho um fichário eletrônico criptografado, no qual eu coloco ali as iniciais de cada partilhante meu e coloco um breve histórico, onde eu estou na clínica, elementos referenciais e tudo, com todo cuidado. E só eu uso meu laptop. Mas eu sei que há famílias que às vezes partilham um computador. Você toma cuidados no sentido de um sigilo profissional, proteção dessas pessoas que você atende? Eu sei que isso que eu estou dizendo é muito básico, mas é fundamental. E isso é apenas o princípio. Há muitos outros aspectos delicados. Já fizemos estudos sobre isso, né? De questões éticas, as questões morais. Alguns perguntam: posso atender a mulher do meu irmão? E aí a resposta: você já conhece como é que em filosofia clínica a gente conduz elementos como esse. Se a resposta é sim, baseado numa série de critérios, você sabe o que aguarda você. Se a esposa do seu irmão diz para você durante essa clínica que você está fazendo que o filho caçula que ele mais ama não é filho dele, que foi por conta de um momento difícil que eles estavam vivendo no casamento, ela, em palavras dela, acha que errou, que teve um relacionamento extraconjugal e essa criança nasceu fruto disso e ele não sabe de nada disso. Bem, no outro dia, dia das mães, toda a família reunida ao redor de uma mesa, você sentado na frente do seu irmão. Essa mulher confiou em você, sigilo profissional, na clínica. Só que vejam bem, mesmo com você sendo correto e você tem um domínio completo sobre o seu coração, sobre as suas expressões fisionômicas, sensoriais, sobre a sua alma, seu irmão, que conhece tão bem você, ao olhar para você, pode dizer: tem algo errado. E chamar depois você para uma conversa e perguntar: o que está vendo? O que há com você? Você está diferente, o que houve? Isso é parte do nosso trabalho. Não quer dizer que você não pode atender um familiar. Em determinadas condições, pode, em outras, inclusive, deve. A questão é critério, é discernimento, é cuidado. Nenhum de nós está livre do erro, de se enganar e outras coisas. Isso acontece, sim. A questão aqui não é nem culpabilizar, punir, nada disso. É orientar, a palavra exata. Orientar, sair do pressuposto que os nossos alunos sabem é um grave erro. Olha, durante mais de 20 anos, peregrinei o país inteiro, Tinha meses que eu ia cada dia em uma cidade, dando aulas, clínicas, para o país inteiro, anos a fio. Tomei contato com muitas realidades no nosso país, que é um país de grande desigualdade. Grande desigualdade. Nesse país de grande desigualdade, há pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar em certas instituições de ensino, faculdade, eles não aprenderam. E no ambiente no qual eles cresceram, certas coisas eram de outras maneiras. Não é, não que fossem erradas, não. Eram de outras formas. Há muitas realidades nesse país. Muito fácil apontar o dedo e acusar. E o que constitui um grave erro num país tão desigual quanto o nosso. Então, nesse país de tantas desigualdades, é importante orientar caso a caso, contexto a contexto, explicar as premissas, os elementos, né? E sempre cuidar, proteger na medida do possível. Isso é atribuição nossa, professores titulares de formação nos centros. Cuidar, orientar, dizer, olha, aqui é assim. Aqui no Instituto, lembra, Marisa, quantas vezes, né, que eu tive que chamar colegas assim, dizer, fulano, você não pode falar isso que você está falando assim no horário do lanche. Ah, o professor está me perseguindo, o professor não gosta de mim. Não, senhor, é exatamente porque eu gosto de você e é da minha responsabilidade corrigir. Só que às vezes eu estava falando isso para um profissional da área da saúde, de uma outra área, da área da saúde, que se desligava do curso. Então, não, eu sou adulto, o professor não pode me falar essas coisas. Não, não é que eu não posso, eu devo falar. Devo falar. A minha obrigação não é agradar, não. É proteger, orientar, e se a amizade não resiste a algo assim, paciência. Essa amizade vai, então, infelizmente, ser perdida. Há coisas muito importantes. Pessoas que vêm se tratar conosco confiam em nós, depositam sob a nossa guarda elementos muito delicados. É nosso dever. Então, quando sai uma matéria dessa, eu acho importante colocar em conversação, em perspectiva. Alguns não sabem. Não sabem, inclusive, que eles não sabem certos elementos morais, éticos, muito delicados. Enfim, vamos, trabalhar. O nosso tema de hoje diz respeito à morte. Vamos trabalhar a morte sobre o viés da matemática simbólica. É uma conversação muito difícil, muito cuidadosa. Espero que eu possa fazer jus à confiança de vocês nessa aula que teremos aqui. Como uma ilustração à aula, separei uma obra muito bonita, muito linda, que é o Adágio de Cordas. Alguns já conhecem, né? Do Samuel Barber, já mostrei, na forma de coro. Ele refez a obra, aliás, inicialmente era instrumental, depois ele passa também para coro. Ela teve muitas versões pelo mundo. Essa versão que vocês verão é da Sinfônica de Lawrence. São louros, né? Tradução livre. Ela foi interpretada num dos lugares muito bonitos da Europa. Olha, tem uma cidadezinha que fica a 80 quilômetros de Amsterdã, na Holanda. Essa cidadezinha, o nome dela é Den Bosch. Essa cidadezinha, ela abriga uma das catedrais lindas, que é a Catedral de São João. Essa catedral gótica, além da beleza dela, ela tem vários aspectos interessantes. Essa catedral é arquitetura gótica. Há mais de 600 anos encontraram nesta catedral uma pequena escultura belíssima de Nossa Senhora, que foi chamada Doce Mãe de Deus, essa escultura. Desde que encontraram, fenômenos muito curiosos têm acontecido, o que tornou a Catedral de São João um centro de peregrinação de pessoas do mundo inteiro vão lá. É onde essa música que eu vou mostrar agora para vocês, que vai nortear o nosso trabalho, o Adágio de Cordas, foi interpretada. Olha, muitos fenômenos, há muitos relatos e arquivos históricos. O primeiro deles é quando tentaram mover e não conseguiram de jeito nenhum mover do lugar essa Nossa Senhora que foi encontrada. E depois que a encontraram, muitos fenômenos, desde curas até outros elementos, começaram a acontecer e perduram, atravessam os séculos. Isso foi a mais, foi em 1300, no final dos anos 1300, e até hoje isso se reproduz. Quando forem a Den Bosch, 80 quilômetros de Amsterdã, podem, aqueles que quiserem, conhecer esta linda catedral gótica. Vou partilhar a tela para que possamos ver essa linda canção, uma das mais belas sinfonias que vai ilustrar o nosso trabalho de hoje, inclusive no arquivo que vem depois. Agnus Dei, Cordeiro de Deus. Aí está a linda interpretação. Agora vamos colocar já no ponto o nosso trabalho de hoje aqui. Pronto. Professor Clayton, por favor, o que que você tem está vendo na tela?
Não aparece nada, Lúcio.
Ah, perfeito. Não só para saber se eu podia abrir aqui. Pronto. Desculpem. O trabalho de hoje diz respeito à morte. Vamos considerá-la do ponto de vista dos estudos em matemática simbólica. Há vários elementos aqui, várias profundidades, várias dificuldades, dimensões que muitos colegas já conhecem, o trabalho que fazem nos seus consultórios, já presenciaram, e elementos intrincados. Por isso, nós vamos fazer uma exposição segmentada em quatro itens, sendo esses itens em aprofundamentos. O Giuseppe Tomasi, escritor italiano, no final dos anos 50, ele escreve uma obra que causa muitos aprofundamentos na Itália de então. Nessa obra, de 1958, deixa eu conferir a data certinho, sim, 1958, Il Leopardo. É uma obra na qual o personagem principal, Dom Fabrizio, ele reflete, e ao final da vida dele, ele faz inúmeras reflexões. Ele vê aquela Itália, lembrem, a Itália foi unificada, não é? Recentemente. Até então, ela era toda fracionada. A Itália, como a conhecemos agora, tem muito pouco tempo, ainda que histórica. E ele faz várias reflexões. Ele não vê a República de maneira promissora. Ele vê com grande preocupação. Vê quase como quem olha a barbárie. Ele acha que valores estavam sendo atropelados. Todo o processo que estava surgindo, ele vê como um grande recuo e não como um avanço. A tradição, os estudos, valores. E ele não encontra nessa Itália que surge, então, um lugar para as coisas dele. O autor, o Giuseppe, não, ele não está procurando colocar aqui uma crítica a essa Itália que surgia apenas. Ele estava mostrando que uma geração inteira não conseguiria fazer essa passagem, como de fato não fez. Principalmente depois da Segunda Guerra, não conseguiu caminhar. E ele mostra as grandes dificuldades que impediam parte desta caminhada. Não havia, as pontes romperam. O que viria agora seria diferente e conversaria de outra forma com tudo que houve até então. Neste primeiro quadro, nós vamos ver uma aproximação a partir disso que acabei de colocar. Vamos considerar então Giorgio. Aqui está. Giorgio significa o agricultor, né? Giorgio é um jovem senhor, um trabalhador. Ele tem um pequeno armarinho e Giorgio, numa das suas conversações, lembre, quando fazemos aqui essa bolinha, estamos apenas fazendo de maneira muito pálida uma representação que diz: aqui está Giorgio, tudo que o habita, todas as suas emoções, buscas, juízos, valores, tudo isso conversado, a estruturação dele no espaço da existência. Mas sabemos que essa bolinha não é exata assim, isso é apenas uma representação muito aquém de tudo o que passa numa pessoa, apenas uma ilustração. Há bolinhas que são abertas de um lado, elas se expandem, se misturam com outras, né? Estudamos isso lá na matemática simbólica, nos cadernos G1, G2, G3, naquelas partições avançadas. Pois então o Giorgio está conversando com seus amigos e ele começa a expandir. Vejam essa linha A aqui, tracejada, significa que parte da estruturação do Giorgio ele está expandindo para um lugar. Para onde ele está expandindo? Aqui B expandindo de novo, segue expandindo. Lembrem, uma estrutura de uma pessoa, ela se expande, ela se encolhe. Tem dias que ela está um pouco menor, outros dias ela se expande para um lado, muda a forma, enquanto em outro lado ela se mescla com várias. Isso é assim, é natural. Sendo que na maior parte das vezes ela mantém seu núcleo, que faz com que nós possamos dizer: eis aqui o Giorgio, nosso querido amigo. Nesse dia, Giorgio expande uma parte da EP dele para cá. Lembrem que aqui, nessa parte central, está aquilo que o Giorgio considera a realidade. Quanto mais ele se afasta disto, mais ele entra no terreno das hipóteses, das possibilidades, do talvez. Quanto mais ele vem para longe daqui, mais ele está, sendo que num lugar muito distante aqui, onde seria a linha C ou D, que conforme o mouse está apontando a setinha, aí já é tão distante que ele diz: não, isso é uma quimera, um devaneio, não corresponde à realidade, não. É apenas eu estou conjecturando, é um diletantismo. Cada pessoa utilizará seus termos, suas expressões para mostrar o quanto ela se afastou daquilo que ela considera razoável, real. Pois o Giorgio então está falando sobre a própria morte dele. Aqui está o Giorgio, ó, como ele considera na morte dele. Muito longe, vejam, de onde ele está agora. Agora ele se considera vivo, saudável, bem. Mas ele está falando quando um dia ele perder sua vida, onde ele estará, o que será e tudo mais. No caso do Giorgio, acontece algo muito curioso. Para o Giorgio, isso aqui não é o fim. E há algo, vejam aqui, uma estrutura bem maior que parece abrigar esse Giorgio aqui ao qual ele se refere como tendo morrido. Ora, como entender isso? Vamos ver então. Lembrem que eu comecei ilustrando a obra Il Leopardo, de 1958, né? Do Giuseppe Lampedusa, na qual o Dom Fabrício ele falava a respeito do final, que ele não via perspectiva para a vida dele nem nada. Só que essa república ao qual ele se referia, essa nova sociedade e tudo, abrigava aquilo que ele não conseguia e do qual ele fazia parte, praticamente congelando. Como funciona isso? Vamos ver isso na prática. Na concretude, Giorgio disse que um dia ele deixará de existir, que ele já tem uma certa idade, logo ele fechará o armarinho. Veja, ele se desloca daqui para cá, para muito longe daquilo que ele considera o agora, o aqui, a realidade dele. Aqui é uma possibilidade no futuro próximo. E ele diz então que aquilo, os livros que ele tem, os amigos que ele tem, as coisas que ele vai deixar, a casa, ele tem uma linda casa no campo e outras coisas mais, essa sociedade dos homens, com tudo que ela engloba, essa sociedade vai cuidar para ele, que ele não precisa ter muitas preocupações, não. De certa maneira, ela ao fazer isso, ela vai assimilar tudo que é do Giorgio aqui, ó. Tudo, tudo, tudo. Então, ele diz que não vai propriamente morrer nem desaparecer e que não é o fim. Ele diz que Dom Fabrício, na obra Il Leopardo, foi muito pessimista, que ao invés desse pessimismo todo, o que nós deveríamos ter é uma espécie de gratidão, de otimismo, uma vez que tudo que temos, essa sociedade, nossos amigos, todos os que estão conosco, familiares e outros, vão englobar isso. À medida que desaparecemos, e desaparecemos conforme ele é aqui, ó, agora, está bem? Como ele está aqui. Mas tudo aquilo que ele ama, que ele preza, terá uma outra conformação e, por vezes, até cuidarão melhor do que ele cuida. Ele se diz cansado, ele diz que ele já tem uma certa idade, que dói tudo nele, que agora, hoje, aqui, ele já nem consegue cuidar de muitas coisas que ele ama, mas que ele sabe que um momento em que ele deixar de existir, perder a vida, e ele sabe que isso é um paradoxo na maneira como ele coloca, tudo aquilo que vive com ele, as vizinhanças, etc., tomarão conta perfeitamente bem de tudo isso. E ele discorda, ele, como o italiano, assim como o Giuseppe, que escreveu a obra, Il Leopardo, ele diz: não há motivo para aquele pessimismo todo de Dom Fabrizio, aquela visão apocalíptica das coisas. Aqui nós temos o Xavier. O Javier, né? Javier é espanhol. Javier significa um novo lar. O Javier tem uma experiência muito diferente da morte, da que vimos em seu amigo italiano, o Giorgio. E é muito distinta, de fato. Tem uma obra de Tolstói chamada A Morte de Ivan Ilitch. Essa obra é de 1866 e ela traz alguns aspectos que vão conversar muito de perto com o que nós estamos vendo aqui. O Ivan Ilitch, nessa obra de Tolstói, ele não é como o que vimos na obra de Giuseppe. Ele vivencia a morte como um outro fenômeno. Vamos ver isso a partir do Javier. O Javier, então, é este aqui. Temos aqui por aproximação, e por favor, considerem de maneira pálida, humilde, isto aqui. Na verdade, não temos como fazer dizer isto aqui corresponde ao Javier, ele é muito mais, não caberia na tela. Cada um de nós provavelmente é infinito e não caberia. Aqui é uma singela representação que mostra tudo o que está no Javier. Seus sentimentos, sua epistemologia, seus valores, suas interseções aqui. Isso aqui é o Javier. E assim como aconteceu há pouco com o Giorgio, ele também expande às vezes sua estrutura de pensamento lá para cá, às vezes ainda para mais longe, sendo que aqui, nas proximidades daquilo que são os epicentros que o habitam, ele considera a verdade, a realidade. Aí, quanto mais ele se afasta disso, mais ele diz: não, mas isso é uma possibilidade, talvez seja assim, etc. Então, um dia, Javier está tratando da extinção, que foi um médico. E o médico disse a ele: Javier, o que você tem é muito grave. Nós vamos fazer tudo o que é possível. Mas é importante que você considere que nós temos recursos limitados. Javier então está diante da experiência do apagamento, como ele diz, do decesso, do finamento. Ele chega em casa, conversa com a esposa e fala, né? Ele coloca como a extinção, é assim que ele se refere. Só que diferente do José, do Giorgio, lembrem, quando Giorgio considerou essas coisas, estavam mais ou menos aqui, ó. Para Javier não é assim que isso funciona. À medida que ele fala sobre esses assuntos, observem o que acontece. Uma parte do que ele chama morte, extinção, finamento, já está dentro da estruturação dele. Olhem aqui. E uma parte maior está fora, sendo que há uma outra parte tão distante que ele mal considera como realidade, mas como possibilidade, essa parte toda aqui, do que ele nomeia como extinção, e outras partes mais próximas. Dependendo de como ele conversa e aborda isso, ele tem uma vivência muito próxima e às vezes para ele difícil, que é isso aqui. Esta parte aqui toda já é propriamente a extinção. O que há aqui na vida dele, simplesmente agora, conforme os padrões e o que ele entende, essas coisas morrem. Aqui dentro dessa parte sombreada, Entre outras coisas, havia um projeto do Javier. Ele tinha um projeto de viajar. Ele é espanhol, ele queria conhecer a Argentina, a linda Argentina. Isso morreu. A esposa encontra no outro dia no lixo, na biblioteca do Javier, os papéis de viagem, os roteiros, os mapinhas que ele tinha impresso. Tudo isso morreu. Ele não vai mais viajar. Outras coisas morreram aqui, certos sonhos que ele tinha. Javier queria muito conhecer os netos. A filha dele disse para ele, ligou, a filha dele mora lá no extremo Oriente, na Ásia, num lugar muito bonito, numa aldeia, num daqueles arquipélagos do Japão. E ela estava dizendo para ele que daqui 5, 6 anos ela estava pensando em ter filhos, estava se preparando para isso. Javier coloca isso aqui. Morreu. Ele não verá esses netos. Vejam, o médico colocou para ele: Javier, há riscos, a gente precisa cuidar, é muito grave o que você tem, vamos usar tudo que nós temos. Não há aqui uma certeza, é difícil. Quando o médico falava, Javier construiu todos esses elementos em torno da morte, sendo que algumas ele já passa a vivenciar. Javier, ele conta para a esposa dele que uma parte dele já morreu. É assim que ele se expressa à esposa. E às vezes isso de fato corresponde ao que está acontecendo. Isso pode ser tão forte que inviabiliza a própria vida do Javier. Observem como ele vivencia esses aspectos ligados à extinção. Aqui é filosofia clínica. Não há um modo certo, errado, bom ou mau. Javier, por exemplo, sempre vai lá ao templo com a esposa. Eles têm fé, eles acreditam na transcendência e outras coisas. Ora, como isso aqui conversa com tudo isso? Pois isso aqui que eu estou mostrando para vocês, no caso do Javier, já é a resposta a tudo isso. Já é como ele, tudo entrelaçado dentro da vida dele, conversa com isso que aconteceu. Para ele é assim. Para outras pessoas pode ser de outra forma, mas para ele é assim. Na morte de Ivan Ilitch, Tolstói ilustra várias passagens que lembram muito a maneira como Javier está lidando com isso. Há muitos paralelos. Muitas aproximações. Primeiro, um prefácio a essa ilustração que vem agora, que é bem mais complexa. O Stefan Zweig, que com sua esposa se mudou para o Brasil, com um final que vocês conhecem, causou comoção, não aqui, mas no mundo inteiro, não apenas aqui. Ele tem uma obra, uma das obras muito profundas e belas do Zweig, que é Carta a uma Desconhecida, de uma Desconhecida. É uma pequena e muito contundente obra, Carta de uma Desconhecida. Um escritor muito conhecido, recebe um dia uma carta pelo correio. Essa carta é endereçada a ele e traz uma história que vai mudar a vida dele e vai trazer muitas reflexões à vida dele. Essa desconhecida começa a carta dizendo que ela não tem muito tempo de vida e que provavelmente quando ele receber a carta, ela já não existirá. Nesta carta, ela, aliás, não aparece o nome dela no livro inteiro, nós não sabemos o nome dessa pessoa. Ela coloca aqui que aos 13 anos ela se apaixonou por ele. Ele nunca soube desse amor, nunca teve a menor ideia desse amor. Depois ela precisou mudar de cidade e viver em outro lugar, mas ela nunca o esqueceu. Nunca pôde esquecer. Esse amor só cresceu ao longo da vida dela. Ela consegue então retornar a esta cidade onde o escritor vivia, mas não consegue se aproximar dele. Ela, para viver, ela sai com alguns homens, Ela vive desta forma. E um dia ela tem a oportunidade de estar com ele. Deste único encontro vai nascer um filho que ela ama com todo o coração. É o contato que ela tem com ele. Ele não sabe de nada disso. Tudo isso ele está sabendo agora, através da carta. Ela continua amando esse escritor muito, nunca o perde de vista, sempre está informada. A criança se desenvolve, ela vive nessa cidade, mas, como um imenso infortúnio, ela perde esse filho. Provavelmente a obra não esclarece o que houve. Provavelmente, pela datação, pode ser a gripe espanhola e que vai ceifar a vida dessa criança. Ela perde o filho. Com a perda do filho, e aqui a obra ganha uma dramaticidade gigante. Parece, mas aqui é uma questão de interpretação, muitos elementos ali. Mas parece que esse amor que ela tinha pelo escritor se quebra. Esse amor se esfacela. E ele se esfacela de uma maneira, de uma fragmentação, de uma forma que faz existir, ao mesmo tempo que uma dubiedade, uma aniquilação. A maneira como o escritor constrói, como Zweig constrói isso, é a própria maneira existencial dele. Né, da leitura dele, de tudo que estava se passando na Europa, das dificuldades dele. Não é? Vocês conhecem o drama que foi a vida do Zweig, o desespero dele aqui no país, acompanhando o que havia no continente europeu, a devastação que ocorria lá. Ele não poderia voltar. Não é? O Zweig era de origem judaica e não tinha como voltar. E acompanha de longe tudo o que está acontecendo. A obra reflete muito isso. Ainda que a datação aqui seja distinta do que estava se passando episodicamente então. No livro, o amor dela parece quebrar e, no entanto, ele existe num paradoxo que não vai se resolver na obra. Como isso é possível? Para o terapeuta que acha que as coisas simples sempre são sim ou não, e que ele poderá compreender tudo da alma humana, eis um dos dilemas com os quais ele pode se deparar e descobrir que não, muitas coisas ele não conseguirá entender. O que é diferente de não acolher. Vamos partilhar a tela agora para acompanharmos um segmento agora bem mais complexo do que vimos até aqui. A sensação no perecimento. Vamos estudar o que acontece com o Ryan. Para o Ryan, vejam, diferente do que houve com Javier e diferente do que houve com Giorgio. Para Javier e Giorgio, amigos de Ryan, que é inglês, Ryan, né? O pequeno rei. O que acontece com o Ryan é completamente diferente do que houve com seus amigos, o Giorgio e o Javier, italiano e espanhol. Ambos tinham, primeiro o Giorgio, tudo muito aqui fora, o elemento da morte. Javier tinha uma parte aqui fora e outra parte muito indexada já dentro dele, a ponto de ceifar tudo que ela envolvia. Mas Ryan apresenta um elemento muito diferente dos amigos dele. Não tem nada lá fora. Para Ryan, acontece aqui dentro, ó. É aqui dentro, no âmago dos elementos. Como Zweig coloca em sua obra. Então, lembrem, aqui está um modelo muito pálido para dar conta de toda a amplidão do que é a realidade humana, mas aqui está aquilo que Ryan, apenas como ilustração, considera a vida dele, a realidade dele, o mundo dele, as coisas dele aqui, ó. Estruturação dele. O que está aqui para Ryan, o que está aqui dentro, tudo isso é muito real, é muito concreto, palpável, pedra, tijolo, madeira. Então, a morte está aqui dentro. E aquilo que ela abrange aqui, Tim Ryan, está dentro da alma, do coração dele. Mas vejam bem, a morte em Ryan é uma parte da vida de Ryan. Fosse esse grafismo aqui, dessa dimensão aqui, que o ponteiro do mouse perfaz, e a morte tomaria conta e faria desaparecer o próprio Ryan, gerando coisas que nós não sabemos o que é. Mas em Ryan isso é muito diferente. Observem como ocorre. Está aqui dentro. Em Ryan, a morte morre. A morte morre. Como pode ser isso? Como pode a morte morrer? Pois é, no caso dele é assim que acontece. Quando você falar sobre morte para Ryan, que tudo desaparece, ele olhará para você e dirá: é você o autor dessa teoria? É você que diz o que vai ser para você, para mim e para todos os outros? Ou, se você for pesquisar como eu sou, minha história, minha vida, você descobrirá que para mim a morte é um pedaço que está aqui dentro já e está há muito tempo aqui e que é ela que morre. Nós não entendemos. Como pode Ryan ser isso? Ele diz: como pode não ser isso? Me explique como é isso em você, então. E aí, a gente fala do caso do Javier, do caso do George. Eles: ah, respeito, mas isso ocorre para eles assim, dessa forma. Sinto muito. Para Ryan, vejo, a morte está aqui dentro. Como é possível que a morte está aqui dentro? Eu vou ilustrar como acontece, aliás, na carta de uma desconhecida do Zweig. E vocês logo perceberão isso. Olhem, quando o Ryan, uma vez, ele quis fazer uma faculdade. Ryan queria muito estudar. E a faculdade que ele queria estudar, na cidadezinha dele, fechou. Era uma época que não havia internet, não havia nada, ou fazia presencial, ou não podia fazer. E aqui, quando isso ocorre, a morte de muitas coisas que para Ryan naquele momento eram muitíssimo importantes. Ele simplesmente chega em casa, conversa com seus familiares, chora muito. Eles dizem: tente em outro lugar, tente de outra forma. Ele diz: olha, tudo que envolvia isso em mim morreu. Ficou aqui, virou um deserto, não existe mais. O sonho e todas as coisas que o envolvem. Aí um familiar diz: mas Ryan, você vai ficar com um buraco aí dentro. Ele diz: você acha? Vamos ver o que acontece com a história do Ryan. Vamos seguir esse grafismo. Olha. Olha que coisa, o que aconteceu? Vamos ver o que houve na vida de Ryan. Estamos diante de um momento intermediário aqui, ó, do desvanecimento, da aniquilação. Então, aqui, Ryan, vejam, aqui estava o que aconteceu com ele há pouco. À medida que a vida dele prosseguiu, a história dele, olhem como essa parte que corresponde à morte do que houve. Então, ele não pôde fazer aquela faculdade. Ele queria muito fazer aquela faculdade de letras, estudar os idiomas, o grego, o latim, o esperanto, mas aquilo morreu. Só que com o tempo, olha o que acontece, vai desaparecendo a morte que envolveu tudo aquilo. O que surge no lugar? No caso de Ryan, não, onde havia morte, olhem o que acontece. Aqui aparece um novo projeto muito bonito que não tem nada a ver com aquilo que havia. Esse projeto se associa a coisas, vejam, uma parte até fora da estruturação de Ryan, ligado a desejos, devaneios, coisas que nem existem no momento para ele, e outras coisas aqui também. De onde vem isso aqui? Uma parte vem de dentro de Ryan, conforme as vivências dele. Outra parte vem de especulações fora da vida de Ryan, que se juntaram aqui, encontraram espaço, lugar, tempo, cronologia e outros elementos para se formar aqui. Podiam ter se formado em outros lugares. Portanto, vejam o que diz o enunciado. Como, quando e como a morte morreu para Ryan. A morte, neste caso, em Ryan, morreu. Um aparente paradoxo. Só que quando uma pessoa considera a morte e fala sobre ela, elabora a morte, ela está vivificando a morte. A morte se torna um ser existente, com todos os seus caracteres. No caso de Ryan, ela não existe mais. Quando perguntas, mas Ryan, isso não faz sentido. Quando uma pessoa morre, por exemplo, ela morre, ela desaparece. Ele diz: você está construindo essa teoria aí. Uma pessoa, uma vez existindo, diz Ryan para nós, ela agora existirá para sempre. E a gente diz: mas isso não faz sentido, Ryan. Ele diz: faz sim. A gente se desdobra, se desdobra, se desdobra, recria, se recria, se recria. É assim. Aí um amigo diz: mas Ryan, você está falando da transmigração das almas, como Platão? Ele diz: não, nem conheço Platão. Não tem nada a ver com isso, não. É como o capim. O capim morre. A vaquinha vai lá, come o capim. Depois ela faz as suas necessidades. Ali nasce uma laranjeira, outras coisas. Depois vem um passarinho, come um pouquinho da laranja, leva isso para outro lugar. Uma borboleta pousa nos ramos dessa árvore, ela leva para outro lugar. Então é assim, as coisas vão se mudando, mudando, mudando. Não é isso? Quem inventou esse conceito de morte, hein? Que tantos seguem, que é assim, e que fazem questão de ser para todos? Vejam, no caso de Ryan, ele venceu, ele ultrapassou a morte. A morte morreu em Ryan. É uma outra coisa. Alguns dirão: Ryan não está sendo sensato, não está sendo razoável. Ser razoável é entender que a morte é isso que a sociedade definiu como morte e acabou. Tantos nos disseram sobre isso, tantos nos falaram: cuidado, cuidado com essas coisas. Bem, vamos adiante aqui no trabalho. Chegamos agora a Esther e Rafael. Nossa última estação no trabalho de hoje, né? São nomes hebraicos. Rafael, Deus curou. E Esther, em hebraico, é estrela. Então vamos ver um pouco da Esther e do Rafael. Já de início, há uma forte estranheza aqui. Como podem dois nomes terem uma só estruturação, não é? E há um erro aqui. Talvez um esteja atrás do outro, e uma sobreposição. Rafael está lá atrás, ou Esther está lá atrás, nós não sabemos. Né? Talvez seja um erro do desenho colocar Esther, deveria ter uma outra bolinha, uma outra estruturação aí, não é? Uma obra do início dos anos 70. Asher Lev. Meu nome é Asher Lev, é o nome da obra. Tipo Toque. É uma obra memorável, uma obra que eu sei que desconhecida na nossa época, né? Início dos anos 70, toda ela se passa no Brooklyn, Estados Unidos, numa comunidade assídica. Uma obra muito interessante. Hoje, procurando nos meus livros para ilustrar o nosso trabalho aqui, encontrei a capa do livro que meu avô trouxe numa das viagens dele, mas não encontrei, o miolo do livro não tinha mais sua capa. Mas tem nas plataformas hoje, facilmente se encontra esse livro. Asher Lev. Meu nome é Asher Lev. Essa é uma história impactante, belíssima, com inúmeras lições e que causou na época dela muito barulho. Na comunidade intelectual, na comunidade terapêutica, pelos vetores que ela trouxe. Vamos resumir apenas para ilustrarmos o que vamos ver agora na Esther e no Rafael. O Asher Lev é um garoto que vive numa comunidade muito fechada, por várias questões, principalmente religiosas, muito fechada. E o menino adora desenhar. Ele tem um grande dom do desenho e desenha o tempo todo. Ele desenha, não é? O que cai na mão dele, ele sai desenhando tudo. E o pai dele não gosta nada disso. Acha que o garoto está desviando do caminho certo, que é o caminho para Deus, aquelas coisas muito consistentes da religiosidade, principalmente na religiosidade judaica, vai se queixar o rabino que não está gostando nada disso, do menino, e o que pode acontecer com o futuro dele, com a educação. E o rabino diz: deixa o menino desenhar, não tem nada demais isso. E até orienta para que ele procure um desenhista, que um grande professor que vai ensiná-lo a aprofundar isso. Incentiva o garoto. E o menino, de fato, ele se desenvolve e se torna um desenhista muito competente. E aí entram questões muito delicadas. O pai não aprova isso, mas ele tem um tio que ele ama profundamente. Na realidade, eles têm uma sintonia. Esse tio é irmão do pai dele. Muito profunda uma sintonia. Uma sintonia, aliás, que ele nunca teve com o próprio pai. O tio o compreende. Esse tio ama. Esse tio tem condições financeiras e vai. Primeiro que vai custear os estudos desse garoto, vai financiar o estudo do sobrinho. Ele tem aquele amor que liberta, aquele amor que é cúmplice, que não tem a ver com concordância ou discordância. E vejam, há muitas questões familiares e religiosas aqui em tudo isso. Não é? E esse tio, como lá o rabino não se opôs, a mãe do menino e outros, o fato do irmão dele não aceitar muito, esse tio avança nessas coisas. E há na obra uma cumplicidade imensa entre esse sobrinho e esse tio. Eles pouco falam durante o livro, mas eles se entendem tão perfeitamente que só de um olhar para o outro já sabe as emoções que um tem, o que está acontecendo. Eles têm esse tipo de interseção muito, muito profundo, que ultrapassam questões que nós não conseguimos formular. Até que esse garoto um dia vai fazer sua exposição. E o que ele coloca na exposição é realmente algo que é um. O autor coloca aqui um elemento que ele sabia que ia mexer com todos os elementos terapêuticos daquela época, das raízes daquela época e de outros elementos mais. Quando essa exposição vem, então, e um desses desenhos. Ganha a partir dessa exposição, esse autor fica famoso pelos Estados Unidos e vai convidado em todo lugar para aprofundar, para desenhar. O pai rompe completamente com ele. O pai não consegue mais sequer perdoar este filho por algo que ele considerou uma ofensa. Ele não consegue mais interagir. Ali a ruptura é para sempre. O término da obra. Esse desenhista já adulto agora, a caminho da Europa, lembra nas suas reminiscências, nas suas questões, esse tio, com grande carinho, essa pessoa que disse a ele: esse é seu caminho, voe, voe. Não quer dizer que é o melhor caminho, não quer dizer que você será um bem-aventurado. É o seu caminho. Posso concordar, posso discordar, mas como alguém que ama, eu digo: voe. Vá, faça a sua vida. E ele fez. Essa obra, Chertov, que é meu nome é Chertov, vocês encontram nas plataformas. É um livro de transição daqueles anos 60 para o que viria depois, mostrando que algumas coisas seriam muito, muito, muito diferentes. E que muitas das nossas réguas até então não conseguiriam mais medir coisas. A insistência nisso causaria muitos danos a muitas pessoas. Agora vamos voltar à ilustração de Esther e Rafael, que vai nos ajudar, após essa prefácio, nós ali conseguiremos aprofundar. O que estamos vendo aqui, no caso da Esther e do Rafael, é algo que já estudamos em semanas de estudos. Em outros elementos. Existem fatores de sobreposição. Geralmente são ocasionais, geralmente são episódicos, geralmente curta duração. São interseções que nós fazemos na vida que são tão profundas, que são de maneira identitária tão unívocas que fazem que por alguns segundos não exista esse eu, esse tu, mas que exista um algo que é tão maior que tudo isso que parece que somos um. Os senhores provavelmente ao longo da vida já passaram por situações assim. Muitos descrevem esses momentos na clínica. Uns dizem, quando nasceu meu filho, doutor, naquele momento que eu vi a criança e que eu tomei nos meus braços, não havia um eu e ela. Por alguns momentos houve um. Eu não sei, nunca mais houve isso na minha vida. Vejam o que ele está nos dizendo. Pois é isto que a Esther e o Rafael viveram. Assim como o Asher Lev, no livro, viveu, no livro do Potok, com o tio dele, o Yitzchok. É isso que eles viveram. Um momento único, um momento que redefine tudo na vida da pessoa. Observem aqui, por favor. Quando houve este momento, aquilo que Esther e Rafael consideravam como morte se transfigura nisso que vocês estão vendo aqui, ó. Vejam que está fora da estruturação deles, portanto, é um espaço que habita um outro contexto da hipótese, da possibilidade, da esperança. Não é algo aqui fora que abrange essa concretude, mas algo que emana. Vejam aqui o que está acontecendo: emana algo que cobre essa sobreposição que eles vivem. E também, vejam, esse facho de luz pode ser anterior a Esther e Rafael, passam por eles e abrangem isso que mais lá adiante nós chamaremos de morte. Não há uma linha dizendo o sentido. Nós temos a direção, mas nós não temos o sentido. Se é daqui para lá, até o quadro lindo que temos aqui, outonal, ou se é desse quadro outonal para cá, onde eles estão. Ou se é algo que permeia e que não tem propriamente um sentido, que apareceu no momento em que Esther e Rafael viveram essa sobreposição única. E isso aconteceu no momento em que eles estavam saindo de casa e eles se deram as mãos. Quando eles se olharam de mãos dadas, aconteceu essa sobreposição, que mudou completamente isso que se chama morte na vida deles. Como pode algo assim ocorrer? Isso é factível? Isso é razoável? Isso é concreto? Conversem com pessoas. Os senhores que atendem em consultório, temos nesse curso pessoas que são da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, da pedagogia, da filosofia clínica, conversem com essas pessoas que têm consultório e então observem o que dirão sobre fenômenos como esse, de pessoas que colocam. Alguns dizem, quando encontrei fulano, fulana, e logo que me aproximei, notei, aconteceu algo ali, algo que não dá para explicar, algo que as palavras não alcançam e que mudou uma série de questões e posicionamentos que às vezes eram solidamente e muito concretamente constituídos há muito tempo. Isso que vimos até aqui sobre a morte concreta. É a morte tal qual ela é vivenciada por milhões de pessoas. São exemplos muito pálidos, ela vai muito além dessas ilustrações. Mas é para se ter uma ideia daquilo que concretamente vem e surge nos nossos consultórios. A morte, como ela é feita socialmente, desenhada pela sociedade dos homens, é um parâmetro. Como ela é vivenciada por cada pessoa é completamente diferente. Para alguns é um final concreto de tudo, para outros é uma abertura para outras coisas, para outros é um amálgama. Seja como for, se isso tiver relevância na vida desta pessoa, em relação a uma série de outras coisas que habitam essa pessoa, então é natural que tenhamos de dar uma atenção especial a esse fenômeno quando ele se apresenta no âmbito da clínica, mas não conforme um formulismo pronto, Conforme algum pensador disse, a morte é isso e, portanto, vamos reagir a ela dessa forma. Provavelmente não vai funcionar. E mais, corremos o risco de agendar indevidamente uma opinião que é nossa sobre uma pessoa que está conosco. Muitos filósofos se ocuparam sobre isso. Uns disseram: a morte, somos seres angustiados porque temos a noção do nosso próprio fim. Somos o único. É a única criatura no planeta que tenha uma ideia do próprio fim. Ora, com todo o respeito aos colegas filósofos, mas se eu faço isso já de antemão, isso é filosofia? Não pode ser filosofia. Eu já estou assumindo o discurso do outro, dizendo que é a morte para o outro. Em filosofia clínica, nós vamos pesquisar junto à historicidade da pessoa para entendermos o que é morte para ela. E mais, se existe para ela, para algumas pessoas a morte, literalmente, ela não existe. Ela não existe, a pessoa não considera isso assim. Outros são fraturados, ora a morte existe, ora ela não existe. Outros têm outras composições. É com sabedoria e com amorosidade que podemos nos aproximar, pelo menos essa é a indicação, outros farão de outras formas. De fenômenos tão complexos como estes, que nos desafiam quando surgem. Separei como término do nosso trabalho uma belíssima ilustração. Essa ilustração, chamada Cope, uma tradução livre seria um modo de lidar, uma maneira de lidar. É do Anthony Sutcliffe. Anthony Sutcliffe, um cineasta britânico. Que fez uma alegoria sobre isso, mas ela é muito bonita, essa alegoria. Ela é muito libertadora e esperançosa. Observem como esse rapaz lida com o fenômeno da morte. E, ao final, sem dar spoiler, há uma surpresa formidável em tudo isso, o que vai levantar muitos pontos de interrogação. Vamos ver, então, primeiro um trecho, depois a parte final. Vou partilhar a tela com vocês.
I've only got 6 weeks to live. I haven't told my friends, not my colleagues. I haven't even told my wife. But there it is. March 22nd, 6 weeks from now. I'm not complaining. Never been one for it. I've had a pretty standard life. Nothing too awful. Nothing to write home about. Funny to think that it'll all be over soon. I actually find it brings me a kind of peace. This isn't just another sodding walk back from the shops in the sodding rain. It's probably my last. So look at it. Take it in. Really taste it. I continue to play the roles as if nothing's wrong. Just a normal husband, friend, brother. Dad. No one knows. No one suspects. that it's there. Just over 3 weeks to go now.
Por favor, agora coloquemos em perspectiva, diante de tudo o que nós vimos no nosso trabalho de hoje. Né? Nós vimos o Giorgio na Itália, nós vimos o Javier na Espanha, nós vimos o Ryan na Inglaterra, nós vimos o Rafael e a Esther nos Estados Unidos. Fizemos um passeio. Dentro desse passeio, consideramos várias perspectivas. E agora estamos vendo no fechamento uma ilustração muito bonita. Anthony Sutcliffe. Como ele está vivenciando isso que se chama morte? Veja o modo dele. Alguns já morrem na véspera, não é? Outros vão morrendo aos pedaços. Outros morrem e levam com eles muitos sonhos e coisas de outros que nada têm a ver. Ele prefere viver. Viver sabendo que, no caso dele, pela maneira como ele entende as coisas, em breve ele não vai viver. É assim que ele faz. Não há aqui um certo ou errado. Bom ou mal. No consultório, se ele nos traz tal elemento, vamos ver o que ocorre, quais as relações, a que leva, o que fazer a respeito, como trabalhar. É assim que fazemos. A priori, nós não temos nada. Nada. Nós vamos construir com ele. Vamos ver o que é. Vamos entender, vamos aprender, inclusive, um outro elemento sobre morte, se ela existe para ele. Tudo indica que sim. Vamos ver como termina esse trabalho, essa linda ilustração sobre morte e vida.
March 22nd. The day to take my own life. No matter how bad things are, the date is set. Mustn't do anything before then. You see, my life is okay. It's fine. But it's only fine because I know I'll be dead in 3 weeks. Knowing this gets me through. Through the boredom, the anger, the frustration. And maybe, just maybe I'll miss this. Yes, even this. It's how I find my inner peace. As the indignities that make up a life mount up, I just count the days down. Two weeks and 6 days. 2 weeks and 5 days. 2 weeks and 4 days. 2 weeks and 4 days. Then sometimes, so far every time, something happens. There might be something wondrous, something beautiful, something silly. Something that makes me think. And it makes me think I don't want to be dead in 2 weeks. And when that happens, I start again. Thank you. 6 weeks to live.
Linda ilustração, não é? Uma mensagem muito bonita sobre vida, sobre a esperança da vida e outros elementos. Algumas pessoas têm muito forte o conceito de morte. Ele é concreto. Alguns têm tão concreto que acreditam na morte e não na vida. Outros aprofundam isso de tal maneira que viver passa a ser uma espera para a morte. Outros fazem uma visão dialética de contraste tão pesada que passam a viver com medo. Medo não da vida, medo de uma parte dela que eles nomeiam como morte. Outros constroem elementos que são mirabolantes e acreditam piamente que isso é assim e que quem não entende assim está completamente vivendo em utopia e outras coisas. Há aqueles que vivem cada momento de suas vidas. Vivem com paz, com amor e sabem que cada momento é a eternidade. E quando alguém vem falar sobre morte e outras coisas, para essas pessoas isso não tem sentido. Não é uma tarefa simples conversar tantos vetores como estes. A nossa sociedade já se posicionou. A sociedade dos homens acredita piamente na morte. Tem todo um ritual, uma forma de lidar com isso. Ela se orientou desde os nossos trabalhos, desde a previdência social, desde o futuro, tudo em torno de uma pontuação. A morte é uma parte fundamental da nossa sociedade. Ela está estruturada assim e ela produz, reproduz, vende, entroniza tal ideia, queiramos ou não. Muitos sábios da humanidade nos avisaram. Alguns disseram: deixe então que esses mortos enterrem seus mortos, já que acreditam tanto nisso. Não é? Poderiam acreditar mais na vida, seria talvez bem mais interessante. Muitos dos nossos grandes tutores da humanidade nos orientaram para isso, mas alguns nem foram ouvidos. A morte, como um princípio, ela habita hoje muitas áreas da humanidade, rege muitos caminhos, orienta, faz algumas maneiras coercitivas de lidar com tudo isso. No consultório, é parte das nossas atribuições lidar com ela quando ela surge.